Gilson, ao que parece, os estrangeiros que visitaram o Brasil na Copa gostaram daqui.
Gostaram, Ronaldo. Tem uma série de reportagens em vários jornais online sobre o povo brasileiro pela ótica, principalmente, dos jornalistas esportivos internacionais. Claro que também tem a visão daqueles que vieram como turistas para assistirem o jogo de suas seleções na Copa do Mundo. E os elogios são muito maiores do que as críticas, quase que de forma absoluta. O brasileiro é visto como cordial, educado, sabe receber, um bom anfitrião. Enfim, os brasileiros estão construindo no mundo, com a Copa do Mundo de futebol, uma imagem de um povo feliz. Um povo feliz. Tem um amigo meu que é consultor no Chile, ele fala assim: quando vou ao Brasil, percebo quantos brasileiros são otimistas e há uma felicidade dentro deles. Isso é muito interessante, porque a gente tem uma imagem construída do brasileiro, que é uma imagem construída por nós, de dentro do Brasil. E aí esse olhar estrangeiro, que traz aí uma visão bastante diferente da nossa cordialidade, da nossa educação, inclusive falando de cordialidade, aquilo que o Sérgio Buarque de Holanda falava no seu livro As Raízes do Brasil, né? Ele colocava que essa cordialidade às vezes tem um lado ruim, que é o lado da nossa troca de favores, essa nossa corrupção vinculada a um certo clientelismo, né? Mas a educação em si, essa cordialidade que se fala aos jornalistas, é a educação do receber bem. E o brasileiro fez muito bem isso na Copa, inclusive a Copa se saiu muito bem enquanto evento também.
Que interessante isso. Quer dizer, a gente parece ter um olhar mais negativo para o próprio povo, para o próprio Brasil, do que, às vezes, quem é de fora, Gilson.
Aí tem uma coisa engraçada, Ronaldo, que eu não sei se as pessoas vão entender meu raciocínio, é o seguinte, né? Nós sempre temos reclamações dos lugares onde vivemos, e quando estamos o tempo todo neles, vemos coisas que o estrangeiro não vê. Quando o estrangeiro vem, ele vê coisas com o seu olhar passageiro e com o seu olhar de encanto, que vem trazendo, né, do seu lugar algumas expectativas, que você encontra o que a gente chama, com o que o Claude Lévi-Strauss chamava, né, de o estranho, ou encontro com o estranho, o estrangeiro, o outro, né? Esse outro que a gente enquadra nos valores que a gente tem. Isso é meio antropológico. A gente traz dentro de nós uma série de valores, de estruturas e modelos e sentidos, uma série de expectativas, que quando a gente entra num lugar que a gente não conhece, são as nossas medidas para a gente poder avaliar o outro, né? Será que o outro é tão cordial quanto eu? O outro é tão educado quanto eu? O outro é tão paciente quanto eu? Tudo isso a gente vai respondendo na convivência. Então o estrangeiro fica pouco tempo. O tempo do impacto é como o tempo da paixão, né? Se tudo fosse paixão, seria tão feliz viver eternamente feliz e apaixonado. Só que tem uma coisa chamada convivência. A convivência é de quem vive junto, de quem mora junto, de quem acorda junto, de quem sente todos os sabores e os dessabores, né? É aquele que construiu o lugar, que está lá dentro dele e observa os detalhes, a rachadura na parede, a torneira que não funciona, o banheiro que de vez em quando entope, e não o quarto, não a sala preparada para receber a visita, que nem sempre é o espelho do restante do que é o lugar onde a gente mora. Então, o olhar estrangeiro é bacana e encantador, porque é um cartão de visita, mas não é a nossa casa, não somos nós. A nossa convivência entre nós tem outros dessabores. Como diz o Darcy Ribeiro, né? O Brasil é tido no mundo como um povo pacífico, e o Brasil é um país que está em guerra permanente, né? Nós temos conflitos sociais no Brasil que remontam à nossa origem e nunca se resolveram, mas para quem nos olha lá fora, fala: nossa, como eles vivem bem. Como casais, né? Tem casais que se matam, mas quando se abre a porta estão sorrindo, a visita chega, senta na sala, conversa, sai e diz: que belo casal, né? Mas vai viver junto é outra coisa. É bacana isso, é legal, é muito bom, é gostoso ouvir, mas não é conviver.
Agora, Gilson, pensando, tirando um pouco essa questão da cordialidade, da Copa, mas falando sobre a construção de uma imagem mesmo, será que a gente não tem um olhar pessimista, às vezes, demais para o país? Porque tudo bem que a gente faz piada de tudo, ri de tudo, gosta desse nosso jeito de ser, a gente mesmo tem esse olhar de que a gente é simpático, cordial, mas quando a gente olha para o Brasil, parece que a gente só vê defeito, né? A gente sempre acha que o que é melhor é o melhor é o dos outros.
Ah, mas é que tá, Ronaldo, a gente não pode esquecer que tem uma história construída, né? Esse nosso olhar negativo para nós mesmos, ele não é um fruto do acaso, né? Ele não é uma construção feita do nada. Ele vem de toda uma relação que a gente estabeleceu ao longo da nossa própria formação E a formação que eu falo é desde de nós, adultos, quando estávamos lá no berço, quando éramos crianças, quando ouvíamos os pais conversarem sobre o Brasil, quando ouvíamos o professor na escola ensinar sobre o Brasil, quando ligávamos a televisão e víamos os programas, os comerciais, os noticiários, quando nós líamos os livros, quando conversávamos com os amigos. Nós construímos essa brasilidade e sentimento nacional nos detalhes, nos vínculos. Né? O futebol foi, por exemplo, uma construção da identidade, mas o governo também, o tratamento do Estado, a estrutura pública, o falta aquilo e falta isso. E isso não é uma construção do nada, né? Como se a gente pudesse falar assim, olha pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos parar de falar mal do Brasil, vamos mandar um e-mail nacional e dizer assim, gente, agora daqui para frente é proibido falar mal do Brasil. Não, não é assim, né? A gente não vai conseguir refazer e desfazer essa imagem por decreto, por mais que a gente tenha que entender um pouquinho que o brasileiro desconhece o Brasil. O Brasil não conhece o Brasil. É muitos Brasis, Ronaldo, é muitos Brasis. O Brasil ele é uma diversidade, uma coxa de retalho que foi amarrada meio à força, num cordão muito forte, que costurou às vezes o incosturável, que é o Estado, que é o autoritarismo, que é a imposição, que é o controle, essa padronização quase que autoritária, que nós sentimos. Né? O Estado autoritário ele é sentido. Não é Estado autoritário, porque não tem mais ditadura e a gente vota. Mas a gente vota sempre nos mesmos, da ditadura, do monopólio do poder. Quer dizer, quando a gente não tem escolha, nos tiraram as escolhas. Essas escolhas são apresentadas para que a gente possa fazer, não são todas aquelas que poderiam estar lá. Né? Então a gente tem uma falta de uma falsa democracia, uma falta de liberdade. E a gente acredita que é livre, e acredita que a culpa disso está na raiz do brasileiro. A culpa disso está numa série de relações que construiu o Brasil. Então, essa visão que a gente tem, pessimista, ela vem de longa data, ela vem de longa data. Muitos temperos e muitos ingredientes a constroem. Se a gente fosse colocar aqui, ficaríamos bastante tempo falando. Mas o brasileiro aprendeu no próprio Brasil a falar mal do Brasil e se sentir mal dentro dele. E muitas vezes porque não se identifica com quem tem a voz, né, ou mesmo o poder do Estado. A gente não se identifica com a coisa pública, a gente não sente paixão por aquilo que deveria no dia a dia. Quando a gente sente paixão pela seleção, e eu vi o Davi Luiz sair do campo e dizer assim, poxa, o povo brasileiro tem no futebol uma das suas esperanças, projeta nos jogadores o sucesso que não tem na vida. Perfeito, perfeito. Por mais que um jogador de futebol falando, perfeito. É isso, a gente simboliza num único momento a expectativa de uma glória que a vida inteira nunca nos deu. Então é aí que a gente constrói um pouco essa falsa identificação de um Brasil, qual é positivo e negativo por desconhecimento.